Lola, conte pra nós, como é a sensação de gravar o seu primeiro podcast?
Tô nervosa.
Crazy Metal Mind!
Bem-vindos, hippies, gurus, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rumo Metal e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tenho aqui comigo Daniel Iserhardt.
Isso aí, cara!
Todo mundo tem um louco.
Eu tô nesse clima hoje, tu falou de novo, tu ia parar com o de merda, mas tu fez, então eu resolvi fazer.
Tá? É, desculpa.
Boa noite para todos.
Quero dizer que o Daniel tá me podando, ele tá querendo mudar a minha abertura e eu não tô gostando
disso. Eu tô sempre podando, pô.
E hoje temos uma estreante no podcast.
Suspense, quem será?
Pra quem acompanha o site já a conhece, pois ela entrou na equipe já faz o quê, uns 3 meses, mais? Não sei, faz tempinho já. E escrevendo posts sobre moda e aí ultimamente sobre bandas também, não é mais sobre moda. Paola Dias, a popular Lola, tudo certo, Lola?
Não vou gritar, tudo certo.
Vamos logo, Dias!
A gente tem que ser educado aqui.
Ó, viu, só as gurias do nosso estúdio comemorando com a Lola aqui.
Aliás, isso aí já é uma crítica, porque eu quero dar os parabéns pra Lola, porque hoje ela tava passando mal, ela não está bem de saúde e tá aqui gravando. Já o Douglas dá uma dorzinha.
Chego cedo aqui no escritório, né?
É verdade.
Esperando os colegas ainda.
O Douglas dá uma dorzinha de cabeça e já não vem, não pode vir.
O que eu ia dizer, Lola, agora é assim, ó, vamos, né? Acho que as pessoas, aproveitar que a gente tá nesse podcast descontraído hoje e saber, né? As pessoas querem saber, o povo quer saber. Ai, da onde tu vem, do que tu te alimenta, entendeu? Conta pra nós.
Sério? Eu nasci em Uruguaiana, né? Lá
na fronteira.
Na fronteira, sim. Deus. Às vezes eu puxo D por causa disso, então.
Já por isso que eu te perguntei, porque eu senti o
D. É, o sotaque, é. Deus. Vou ser bastante zoada, imagino. Olha. Aí morei alguns anos em Santa Maria e agora eu tô aqui fazendo faculdade de moda.
Azar, Deus o livre, viu?
É, bem nômade, de cigano.
E do que tu te alimenta, amor?
Como? Me dá da vontade, com Daniel Iserhardt. Sim,
assim. Senta aqui no sofá, vamos conversar.
É assim que a gente, né, deixa as pessoas descontraídas, soltas e alegres. Continua, Rômulo, por favor.
Então, é bom explicar para os ouvintes também, a Lola não estará presente em todos os podcasts, como eu e o Daniel, porque isso aí é para poucos.
Nesse momento os ouvintes fazem...
Mas ela se fará presente em várias edições, já estamos combinando mais alguns sobre bandas aí. Ela conhece muita coisa, principalmente da Poder, e é meio hipster que nem o Cassiano também, então...
Ah, meu Deus.
É o time e, hipster do
site. Isso é meio chateante, né?
Não podia ser perfeito, né, cara?
É, que bah, olha, vamos combinar...
E outra vez, cala minha boca, vamos gravar logo aí. Porra.
Vocês viram como é que uma coisa é, cara? Entra a mulher e começa a mandar, né?
Essa coisa mal organizada aqui, não manda as coisas antes.
O escritório começou a organizar toda a nossa bagunça aqui, querendo botar a ordem na casa.
Inclusive, ela trouxe um perfuminho e ficou borrifando no ar aqui. Ela não gostou do...
Florzinhas também, né? Deram um bofa.
Bom, vocês já perceberam por que ela tá no site, né? Tem o clima dos retardados aqui.
Então... Chamou de retardado, viu? Só
pra... não, tudo bem. Isso daí depois no salário não vem, né?
Insalubridade. Tem que pedir insalubridade, exatamente.
Então, estamos aqui pra gravar o podcast Conversa de Salão. Pra quem é ouvinte novo e não conhece, é um podcast mais descontraído, onde a gente fala bobagem, mais conversa de bar, onde a gente dá as últimas notícias sobre o mundo do rock and roll e faz uma indicação também. Se não me falha a memória, esse é o Conversa de Salão número 12, é isso aí, número 12.
Cara, tu sempre faz isso e tu sempre acerta e eu nunca sei.
Eu não lembro o número do podcast.
Eu confio em ti, cara.
É bom saber que a equipe confia. E hoje, pra mudar um pouco, a gente tem indicado muito bandas parecidas de hard rock, então pra sair um pouco desse eixo, desse gênero, hoje a nossa indicação é uma banda de prog, cara, uma banda porto-alegrense de prog metal, prog rock, boa pra caralho, chamada Daydream Eleven. É isso mesmo, Daniel?
É isso aí mesmo, falaste com sotaque quase alemão.
Daniel, o que, que tu achou da banda? Eu quero começar por ti, que não é um apreciador, assim, assíduo de prog.
Prog não é aquela coisa que eu ouço no dia a dia, né? Mas hoje, por sinal, quando tu me apresentaste essa banda, eu estava curtindo um Pink Floyd, que não é quase um prog, né?
Só
que
é melhor.
Sim, é um prog. É um prog, só que bom. Né? E eu ouvi e falei, nossa, Dream Theater, né?
É inegável, uhum. Até no nome, né? Tem Dream Theater até no
nome.
Mas é um som bem feito, cara. Eu não conheço todo o trabalho dos caras pra dizer o quão diferente de Dream Theater eles são, mas é um trabalho bem feito, né? É importante ressaltar.
Tá relançando, recém estão gravando o primeiro álbum, eles têm um EP, digamos assim, com umas 3 ou 4 músicas, não tenho certeza, tem alguns singles, que tá aqui no post embaixo o link da fanpage deles e do YouTube pra acompanhar. Mas é uma banda recente, digamos assim, em termos de composição, não tem muita coisa. Mas, cara, eu achei foda pra caralho, porque eu sempre falo que prog é um estilo difícil de fazer, porque é muito, como é muita quebradeira, sem falar que é difícil pra caralho de tocar, é muito fácil não combinar um ritmo com o outro, e eles fazem de uma forma muito orgânica, tá ligado? É muito bom pra uma gurizada nova pra caralho, né?
Cara, desculpa, mas muito orgânico ficou lindo. Ficou profissional. Né? Não, olha, eu confesso que emocionei. Alcança o lencinho aí, Lula. Eu preciso enxugar essa lágrima.
Eu pretendo até quando o cara fala sério no podcast. Não é levado a sério, né? Foda. Lula, tu chegou a dar uma ouvidinha, né? Eu vi que tu comentou ali, curtiu a banda?
Curti.
Se apaixonou pelo pedal duplo, né?
Aham. Uhum. Nossa, apaixonado. Mas, não sei, não ouvi muita coisa, então não vou dar muita opinião ainda.
Até isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu não curto pedal duplo, eu acho tenso quando é aquela metralhadora sem fim. E na Daydream Eleven não me incomodou nem um pouco.
Eu acho achei que
bem dosado.
É. Realmente. Às vezes quando o cara carrega demais na... É o cara... fazendo 200 notas por segundo, o cara da base solando, usando a mão 25 vezes por milésimo de segundo, aí a bateria, aquela barulheira, aí o som fica... Só ouve isso, tá ligado?
Exatamente. Cara, tem uma música deles que eu tava ouvindo recentemente, não lembro o nome, mas tá aí no link, no post tá todo mundo. Que é o prog, pegadão pra caralho, pesado, e no meio da música se torna acústico, só vocal e violão, e fica perfeito, cara, eles não... estão atrás de nenhuma banda grande. Eu torço muito pra que dê certo e esse álbum que estão gravando.
A gente sabe, né, Romulo, como já discutimos anteriormente, que neste mercado atual é pouco provável que eles virem uma banda grande.
Ah, claro, infelizmente a mídia não dá valor.
Eu acho que uma banda grande de hoje em dia, por exemplo, é Ghost, cara.
É, tá rumando pra isso, pelo menos.
É, mas não vai ser muito mais que isso, porque por todos aqueles fatores que a gente já conversou aqui nos podcasts, né? Hoje do fato de ter MP3, de as pessoas viver de show e não ter mais aquele negócio de ó, o mundo inteiro curtindo uma banda, sabe? Mas eu acho que sim, uma banda. Podia ser assim, chegasse no nível de Ghost já ia ser bem legal, cara.
Porra!
Ia tá valendo.
E assim incomodem, ai, banda de Porto Alegre, tô indicando os amiguinhos, a gente não conhece nenhum da banda. Banda
eu nem sonho quem seja.
É, eu não sei porque eu não vi os nomes, de repente até conheço.
Também alguém. Não.
É, mas não são amigos próximos nada. E até tem muita banda de amigos que a gente não indica, a gente só indica coisa. Então, fica aí a indicação, curtam agora mais um trechinho de mais uma música deles e em seguida voltamos com o Conversa de Saloon.
Uou!
This
queridos ouvintes, estamos aqui para o Conversa de Salão e a primeira notícia do dia não é assim um estilo de rock que a gente costuma comentar aqui no Crazy Metal Mais, mas se a gente deixar passar batido vai ficar feio, então a gente tem que falar. Eu vou começar com ela pra gente se livrar de uma vez desse negócio. Morreu no dia 9 de setembro deste ano, alguns dias atrás, pra quem tá ouvindo na data de lançamento, o baixista da banda Charlie Brown Jr., o Champignon, com a palavra Daniel Ezerhard.
O que tu quer que eu diga?
Sinto muito.
Ah, cara, assim, ó, a morte sempre é um evento triste e lamentável, não é mesmo? Mas assim, ó, o Champignon morreu antes ele do que eu, né? Na verdade, agora falando sério, que eu sei que vão querer me achincalhar por causa disso, e na real eu tô um pouco me fudendo, né? A Lula gostou do achincalhar. Aí é o seguinte, cara, eu fiquei sabendo agora, eu tava lendo sobre os fatos, né, que teriam causado este suicídio, e diz que o cara tava com milhares de problemas, né? Além da galera fã chita de Charlie Brown acusar o cara de traidor, e eu até hoje não entendi por quê. Ele inclusive mudou o nome da banda, né? Virou a como é que é? Isso.
A banca, isso.
E aí o que acontece? Ele só que assim, tu viu o cara cantando, ele imitava o Chorão. Eu não sei se vocês chegaram a ver ele cantando.
Não vi, graças a Deus.
Eu vi ele ao vivo no só de Serginho Groisman, e ele tipo ele fazendo era o Chorão no palco, cara. Isso foi um pouco que eu achei um pouco lamentável, sinceramente. Mas enfim, só que ele cantava pior que o Chorão. Aí o que acontece? A galera xingou a fua, ele se chamou ele de traidor e tal. E fiquei sabendo também que ele tava com um monte de dívida, cara. Com imóvel, com automóvel, com uns troços que ele comprou, não pagou. Tava com processo, vários processos na justiça como réu. Eu acho que o cara não soube levar a fama, cara.
E deixou a mulher grávida, inclusive.
Deixou a mulher grávida.
Foda pra caralho. Egoísmo isso, né? Imagina.
Eu achei foda. Egoísmo, sei lá, é complicado tu julgar isso, porque, né? Não sei, sei lá, porque o cara tava passando. Mas vamos pensar
na tua mulher, na tua filha, o filho, sei lá o que era.
Mas pensa bem, cara, de repente é melhor morrer agora do que criar um filho de um jeito lastimável, entendeu? Fazer uma criança cocô, sei lá.
Qualquer conclusão que a gente tirar vai ser tenso, tá ligado?
É complicado.
Enfim, morreu.
Assim, o cara fez o que ele queria fazer, né? E bêbado é mais fácil, né? Porque o cara já tem tendência, a bebida deixa o cara descontraído, entendeu?
Daniel fala isso com propriedade.
Eu nunca tentei matar, né? Mas outras coisas que a gente faz com mais.
Né? Tipo, vai de campeão, né, Daniel?
É isso, exatamente, entendeu?
Aliás, Daniel, como é que tu tá lidando com esse negócio da morte, assim? Tu é um cara que tá chegando na tua reta final, assim?
Cara, tu sabe que isso não quer dizer muita coisa, porque tu pode morrer antes de mim, inclusive.
É, claro, mas assim, a probabilidade.
Eu provavelmente vou te enterrar.
Ô, louco!
Aliás, a coisa que eu mais faço é dar uma enterrada, né? Mentira, tô brincando.
O fato, a única certeza que a gente tem é que todos nós vamos morrer, e o Cid Moreira não.
Ai, jamais!
Lola, tu curtia Charlie Brown? Tu tem uma cara de que ouviu muito Charlie Brown quando era mais nova.
Não, quer dizer, ouvi alguma coisa, mas nunca fui fã.
Tá, Lola, agora assim, ó, já que a gente tá nesse clima descontraído aqui, eu quero saber. Os ouvintes querem saber, não sou eu. Quais tuas bandas preferidas?
É difícil isso.
Não, é fácil. Se
fácil, ele não perguntava. City 3 aí, rápido. Um, dois, três, vamos. Ai, meu Deus.
Bad Religion, Metallica, Matanza.
Olha só, lidem com ela.
Ó, tu se colocou Metallica, já ganhou meu respeito. E melhor, não botou Queens of the Stone Age, né?
Chupa Cassiano.
Chupa Cassiano, exatamente.
É, mas acho que eu
não sou tão hipster.
Não que seja difícil.
Não, eu acho digno. Tá, Matanza, tu vê, cara, isso que caminhoneira, hein?
É, né?
É uma pessoa nascida uruguaiana, na fronteira, baguá.
Pistola. É. Vamos pra próxima notícia, então. Saindo um pouco dessas bandas de macho que a Lola falou aí. Bon Jovi, meu querido John Bon Jovi.
Ah, era isso que eu ia falar.
Deu uma declaração dizendo sobre os shows. Pra quem não sabe, o baterista do Bon Jovi, que a gente comentou no podcast de Raimundo, ficamos 2 horas fazendo piadinha idiota.
Tico.
O Tico Torres.
O Tico tá mole.
E agora tá a hora de piadinha idiota. Ele sofreu uma apendicectomia de emergência. Daniel, por favor, explique o que, que é isso.
O que, que é apendicectomia? Ele teve uma apendicite, cara, né? A famosa.
Famosa, popular.
Aí apendicectomia, a palavra quer dizer que ele tirou o apêndice. É isso.
Olha só, é um cara
estudado.
Exatamente. Daniel também é medicina.
Então, ele sofreu uma apendicectomia de emergência e daí tiveram que adiar vários shows do Chile, no México e em Buenos Aires. Os do Brasil, até então, estavam com a mesma data, tranquilo. Porém, hoje...
É, isso que eu ia dizer.
...que foi alterada. No Rock in Rio, dia 20, continua intacta. Mas em São Paulo, que era no dia 21, passou pro dia 22 de setembro agora. E não sabem ainda quem é que vai ser o baterista. Se ele vai estar podendo tocar já ou se... Agora meio TV Fama, ok, é.
Ok. Ok, ok, ok.
Nick Six desmente a história de Sebastian Bach. Vamos
explicar. Nick Six é um mentiroso.
Eu sabia que ia ser o pastor do Sebastião. Então, o que que acontece? Em uma entrevista, o Sebastian Bach disse que na época que o Motley Crue tava sem vocalista, que o Vince Neil tinha saído do Motley Crue, o Sebastian Bach falou que o Motley Crue convidou ele pra tocar com o Motley Crue, assumiu os vocais, só que o Sebastian não quis, porque na época ele achava que o Skid Row era uma banda maior, então ele ficou no Skid Row. E... recentemente o Nick Six falou que o Sebastian Bach tá loucaço, porque isso nunca aconteceu, eles nunca cogitaram chamar ele pra tocar numa Play Crew. E eu quero saber o que, que o Daniel tem a dizer sobre isso. Estaria o Sebastian Bach ficando maluco, uma velha louca?
Motley Crue não quis admitir que tomou um fora de Sebastian Bach. Esta é a verdade.
Recalcado.
Eu conheço, é uma pessoa idônea, entendeu? E seria incapaz de inventar qualquer história. E o Nick Six não tem envergadura moral.
Tem sim,
entendeu? Cara. Não tem.
Motley Crue maior que Skid Row, hein?
Falou pessoa mesmo. Que tem aquele cabelo até hoje não tem envergadura moral pra nada.
Ah, porque o cabelo do Sebastian Bach tá lindo, né?
Aquela cara. Ah, cara, mas pelo menos ele tá, né? Enfim.
Aliás,
em cabelo. Eu, inclusive, eu
falando
eu,
depois, em né?
Daniel Hard está com um teado novo. Ele traiu
cortei. O
movimento e cortou as longas madeixas peroladas.
Agora elas estão um pouco menos, bem menos longas. Né?
Que chateado. Lola, tu aprovou o corte de cabelo?
Não,
que
não.
Ah, eu acho que isso é um preconceito com pessoas de cabelo um pouco mais curto do que o que estava antes.
Específico isso.
Pronto, falei. É,
entendeu? Ficou um estilo assim, meio Coco Chanel. Número 5 ainda. Tá.
Falou, é a Glória Calildo com esse Metal Mind.
Ah, não. Glória Calildo, não.
Glória Calildo, tá, né?
E piada boa, hein, meu.
Já que a gente tá aí navegando neste mundo da internet sem falar uma coisa que preste, vamos falar uma notícia, né?
É, porque...
Mentira, o Rômulo já falou várias coisas que prestou. Eu tô brincando. Tem, cara, aí, ó, tá saindo, velho, um disco de gravações inéditas dos Beatles.
Ô, louco!
Vai se chamar On Air, Live at the BBC Volume 2.
Tá, mas me tira uma dúvida, até tinha separado essa notícia aqui também. São músicas inéditas? Até onde eu li, é só um ao vivo inédito, tá ligado?
É, são gravações inéditas.
Eu acho que não.
São músicas inéditas, são gravações inéditas.
Sim, são vídeos que a gente nunca viu, mas as músicas são as conhecidas.
Vídeos no telão, sim.
Gente...
Isso. Aí... enfim, né? Tem aí, diz que a imagem, inclusive, da capa já está revelada, se o Rômulo quiser botar no post.
Tá no post aí embaixo.
É, são eles caminhando, os quatro garotos de Lepapá. Lepapá.
Entendeu?
E eles estão naquela... eles pegaram uma foto bem na época da juventude, aquela que eles usavam terninho, o clima mop top, como sabe bem a nossa podcaster Lola.
Essa risadinha de cala a boca.
É, mas
não são chegados em Beatles, então não tem muito.
Eu até prefiro estar fique quieta nesse momento.
Lula acabou de perder vários fãs.
Tá foda.
Eu sei que é complicado falar de Beatles, eu já passei por isso.
É complicado.
Eu fui quase linchado em praça pública.
Eu conheço, só não tenho muita vontade assim, de ouvir, dizer que eu sou ultra fã.
Não, é bom.
Na minha praia, assim.
Não, é bom, é bom. Lula é bom.
É, tá foda, né? Na equipe do site já tem o Cassiano, a Lola e o Mendes que ficam de mimimi com o Beatles, cara. Nós temos que
fazer. Cara, mas o Mendes, assim, o Mendes já tá numa idade.
Pessoal, quem é que tá contratando esse pessoal? Vamos falar pro RH lá, ter mais critérios, né?
Mendes tá numa idade que ele não vai mais mudar isso. Ele tem alguma mágoa que nós não sabemos com os Beatles.
É, vai que lembra alguém, né?
A Lola é jovem, entendeu? Olha, ela pode mudar isso.
Ainda não tem... sou corrompível. Mas...
Aliás, eu gostei da teoria da Lola, de alguém, né, magoou o Mendes.
É, seria a Mendes sofrido com um amor muito intenso, ouvindo Can't Buy My Love.
Seria Can't Buy Me Love.
Exatamente.
Enfim. Então, vai vir o CD, esse deve chegar dia 11 de novembro nas lojas. E vai vir com em CD ou vinil duplo. Olha que delícia. E vai ter um livrinho com 48 páginas. Vão ser 63 músicas. Olha que loucura isso. E nenhuma delas apareceu no primeiro pacote, o BBC One, aquele, né? Live at the BBC One. Agora vai ser. Nenhum deles já apareceu. Ou seja, são 63 ainda, né, cara? É isso. 37 isso. Delas são ao vivo e 26 gravações são estúdio. E inclusive os bate-papo deles e os apresentadores da BBC.
Exatamente. A BBC é rádio ou é televisão? Não lembro.
É tudo. É uma.
Dois, né?
Tem rádio. Aquela época, não sei se já era televisão, mas. Mas começou como rádio, eu acho. Como todo mundo, né? Começou com rádio.
Eu tinha separado essa notícia porque queria levantar uma questão aqui. Eu vejo volta e meia saindo. Jimi Hendrix fez isso 1 milhão de vezes. Agora parece que do Queen vai ter, Nirvana já teve. Esse negócio da banda, alguns póstumos, ou sair uma música inédita de um cara que já morreu há tempos. O que vocês acham disso? Porque, sério, eu fico pensando, se o cara não lançou essa porra dessa música na época, é porque ele tinha algum motivo, sei lá, não cumpria a qualidade que ele desejava, ele não curtia. Eu acho meio sem propósito lançar uma música antiga só porque é inédita, tá ligado? O que tu acha disso, Daniel?
E acho que é necessário ser lançado, cara.
Só por questão de conhecimento? Assim,
claro, acho que a gente tem que... Foi, em geral, algum grande músico que deixou um som lá e que acho que tem que não pode deixar morrer, velho. Tem que trazer pro mundo mesmo.
É que se quando o cara tava vivo, ele não...
Mas, cara, ele não tá mais vivo, ele morreu.
Ele não vai voltar pra reclamar.
Isso, tá? E a família precisa de dinheiro, entendeu? Mas é que, cara, é uma obra que de repente cansa de fazer uns troços e dizer, mas ficou uma merda e todo mundo achar bom, cara. Então acho que a justificativa é dizer, quando ele não tava vivo, não lançou, não tem que lançar, acho que é bobagem. Porque de repente tem muita coisa boa aí que o cara não lançou por vaidade, sei lá, porque achou que eu sou melhor que isso e é um troço pra fuder pra caralho. Eu acho que isso é tipo um tesouro que não pode ficar enterrado, cara. Eu acho que seria um desperdício.
Me convenceste, eu não tinha opinião formada.
Obrigado.
Sentido.
Sou um formador de opinião.
Um beijo.
Então me passa a folha aí, Rom.
Tá, peraí, só vou pegar aqui.
Tá, não é pra amassar, é só pra
passar. Tava dobrada, cacete.
Então, eu que sou homem da lista, né?
Sim.
Inclusive, pro terror de Murilo, que odeia listas, porque todos os critérios toque dele não funcionam, e aí ele fica enlouquecido com isso. Então, a Ultimate Guitar elegeu 100 melhores solos de guitarra, gente. E olha só que loucura, hein?
Vai lá, 100. Capaz, manda aí. Os 20 ou os 10.
99? 98?
Ah, tava demorando pra esse filho
da... Vamos lá, os primeiros 20.
20.
Então, Bohemian Rhapsody do Queen ficou em 20º, olha só. Entre 100 eu acho justo, mas talvez até podia ficar melhor, né?
O solo dela é bacana pra caralho, cara.
Não, vocês vão ver o que tem na frente, vocês não vão se arrepender. Em 19º ficou Highway Star do Rich Blackmore, do Deep Purple, não é mesmo?
De acordo, frenesi exuberante, segundo
a 18ª eu acho uma das músicas mais lindas do Jimi Hendrix, que é Little Wing.
Prefiro a versão Sebastian, falo mesmo.
Não, é boa pra caralho a versão, mas eu digo, essa música é muito, muito bonita, cara. Em 17º ficou Cliffs of Dover, do Eric Johnson.
Não conheço, desculpa.
Bem não.
Deverias. Em 16º, Heartbreaker, do Jimmy Page, com Led Zeppelin. Adivinha se não ia estar o homem aí, né?
Cara, essa música tem um solo bem peculiar, mas eu não acho, sei lá. Pra estar entre os 20, acho que não.
Ah, cara. Bom, enfim. É uma questão de gosto, né? Em 15º, ficou Floods, com Dimebag Darrell, do Pantera. Um cara que tinha muitos fãs aí, né, cara? Depois que morreu, virou Deus aí no piscina.
Polêmica.
Não, é verdade. Tudo
que ok, morre, ok. Tudo...
14º, Leila, com o do Clapton e o Allman, né? O Dwayne Allman, eu acho que foi. E é sensacional, né? Leila é foda pra caralho.
É o Douglas que não curte. Abraço
pra ele. Ah, mas isso me dá uma ruim, cara. em 13º Texas Flood do Steve Ray Vaughan como essa um cara.
Puta que pariu.
Eu acho um cara extremamente foda pra caralho. É um guitarrista. Tá louco, né, cara? Em 12º clássico, Johnny B. Goode, do mestre Chuck Berry, pai do rock and roll.
Baita som.
Em 11º, de novo, o mestre da guitarra Jimi Hendrix, com Voodoo Child. Em 10º, Crossroads, do Eric Clapton. Em 9º, Crazy Train, olha aí,
Romulo, do Randy. Chupa, Zac Wilde. Cadê? Tudo uma puta.
É, com Ozzy Osbourne. Essa sim é uma bela canção. Sensacional. É. Um riffzinho também muito foda. A gente tá falando de solo, mas o riff também é foda.
Exatamente.
Em 8º, a música pra dormir. Mas que é fuder pra caralho.
Para, meu. Para. Outra,
California, Don Felder e Joe Walsh, dos Eagles.
Prefiro a
ver. Não, é uma música fuder pra caralho, mas ela é arrastadinha, né?
Quero morar com você, mas...
Na Califórnia.
Que lugar legal.
Que lugar legal.
Quem me tira daqui?
Em 7º, olha aí, essa é para a Lola.
Ó.
Kirk Hammett, do Metallica, com a música One.
Eu não gosto dessa música do Metallica.
Tinha que ser o do contra, né? Contra. Todo mundo gosta, eu não.
Lola, eu vou te dizer, Lola, seria menos pior se fosse do contra, cara, mas não é.
É.
Porque ele é louco mesmo, cara.
Eu gosto do Metallica, mas essa música eu acho bem...
Metal, quietinho aí.
Em 6º, que devia ser primeiro lugar, November Rain, Slash, né? Como todos sabem.
Cara, que solo lindo, mas eu vou ser do contra de novo, e eu acho de Exchange mais foda. Talvez
seja porque
eu
tô numa... Exchange.
Que seja. Eu acho que é porque eu tô numa fase de ouvir ela mais do que November Rain, mas enfim.
Não, faz sentido, mas é que o solo de November Rain é muito foda, cara. Eu concordo contigo que Exchange é foda, mas o November Rain solo são muito fodas. Não tem como.
Saindo da igreja lá e solando loucamente.
Em 5º lugar, de novo, Jimi Hendrix com All Along the Watchtower.
Cover do Bob Dylan.
Exatamente. Em 4º lugar, o mestre David Gilmour com Comfortably Numb. Deus o livre.
Justíssimo, cara. Justíssimo.
É uma música sensacional.
Ah, e o solo, cara? Tem dois solos essa música em solo?
Sim, dois solos.
Então, esse é o segundo que é mais longo.
Inclusive na Paradise, era o Derek que fazia os dois, mas eles alternavam. Ah, não sei.
Como assim o Derek solando?
Sim, o Derek, os Pink Floyd, a maioria do Derek fazia solo.
Que loucura, tá dando liberdade pro guri.
É, a gente deixou crescer as asinhas dele. Aí ele virou um Free Bird, que é o terceiro colocado nessa lista. Free Bird do Leonard Skinner.
É um belíssimo solo.
Em 2º, pro Rômulo dar uma chupada numa giribonga gigantesca. Eruption do Ed Van Halen, chupa Rômulo.
Quem é que fez essa lista mesmo?
Ah, tu curtiu, né? Tu curtiu quando entrou ali o Randy Rhoads, agora tu não curtiu.
É.
Devia
estar. Em 1º, a música mais cansativa do mundo.
Ah, para.
Stairway to Heaven. Do
Led Zeppelin. O cansativo é tu. É linda.
É linda essa música.
Mas o solo, cara, em 1º, sinceramente.
Não, eu concordo. Solo, não, sei lá.
É foda. Ah, velho, eu acho que só nessa lista dos 20, já acho que todos são melhores que esse solo.
Ô, louco.
Eu não tô falando da música, eu tô falando do solo.
Revoltou. Ô, Daniel, qual é teu solo assim, favorito de todos os tempos? É de November Rain?
Não. Ah, eu não sei, velho. Nunca parei pra pensar nisso. Eu nem sei se é do Guns. Eu acho que é do Guns.
Tô te dando tempo pra pensar agora.
Não, pior é que eu não sei mesmo. Eu me recuso a responder essa pergunta sem fazer um estudo
antropológico.
Bicha. Não, é sério, porque eu não sei mesmo, cara. O Slash faz muita coisa boa, mas, pô, neste mundo vasto do rock and roll tem muita coisa muito foda. Pô, tem Pink Floyd, cara. É. Tem o próprio Jimi Hendrix. Tem o Steve Ray Vaughan. O Eric Clapton, cara. Meu Deus, eu não ia saber dizer. Eu tenho que pensar muito pra descobrir um solo e dizer, ah, este é o solo mais foda.
Agora tu deu desculpinha pra Lola não falar também e ficar de mimimi.
Não, a Lola vai falar.
Eu tô com ele. Não, eu tô com o Daniel, apoio. Tô assinando. Óbvio. Aqui embaixo.
Sempre. Pronto. Foda, né, meu? Foda.
Me nego, não sou obrigada.
Não tá no contrato.
Não tá.
Ah, esquece teu vale refeição esse mês.
Vocês viram que a pessoa, ela é de uruguaiana, é uma pessoa chucra, né? Ela é difícil de, né, de botar nas rédeas.
É pra explicar pra quem não é de outros estados, que uruguaiana é interiorzão de
é fronteira com o Uruguai, cara. O pessoal é bagual lá, entendeu?
Argentina!
É Argentina? Assim, é uruguaiana, claro. Faz
é.
É que é Argentina, João,
mano. Pra ir do contra, entendeu?
Daniel, por geografia é uma coisa. Escuta o podcast de blues que vocês vão ver.
Ah, sim, porque falou o mestre conhece todos os estados dos Estados Unidos. Vai tomar teu cu.
Aí, próxima...
O deslize, porque uruguaiana, Uruguai, entendeu? me confundiu.
Tá bom, tá bom.
Enfim, é mais bagual ainda porque é com argentino, né?
Argentino, é.
Ô Lola, tira de novo o uísque do lado do Daniel ali.
Desisti.
Que é isso, cara? Estou sendo vilipendiado aqui no... Entendeu? Te ofendido, estou levantando, adeus.
Nosso contrato diz que tu tem que ficar até o final, você pode ir.
Não diz nada, onde é que tá? Me mostra.
A cláusula 27. O G1 divulgou a lista dos artistas que mais participaram do Rock in Rio. E olha só que curioso. Em primeiro lugar está Pepeu Gomes, participou de todas as edições.
Gente, que merda.
Não, e mais,
que felicidade.
O mais triste pra ele, pelo menos, é que em todas as edições ele tocou, mas nunca sozinho, nunca ele se apresentando a carreira dele. Foi sempre como convidado e dividindo palco com alguém, tá ligado? Tipo, com a Baby Consuelo, com o Monobloco, Moraes Moreira. Então sempre teve lá, mas nunca deram total liberdade, coitado. E aí, em segundo lugar na lista, vem o Sepultura e o Capital Inicial, pra alegria do Daniel. Daniel?
Eu vou botar uma nova cláusula no contrato, que vai ser o seguinte: toda vez que citarem Capital Inicial e a Ru, reação em cadeia.
E Poison?
Creed? Não, Poison não. E Creed, vocês têm que me proibir de falar, cara. Porque eu vou me incomodar, entendeu?
Mas é isso que o povo quer ver, é isso que os ouvintes querem ver, a tua indignação, velho.
Não, porque depois aqui nos bastidores, as pessoas me podam.
Ah, então tá bom, vai dizer que a gente censurou alguma vez aqui.
Rômulo faz o possível para que eu não ofenda essas bandas.
Calúnia.
Eu quero dizer aqui que acabou a democracia.
Eu vou cortar o microfone do Daniel, Gui, só um pouquinho. É. E daí depois também, e Moraes Moreira é o Barra Malho, pra ver com o Rock in Rio é sempre.
Nossa. É muito rock, cara.
E o Frejá também participou 4 vezes. 2 com o Barão Vermelho e 2 na carreira solo. Curte Frejá, Daniel?
Ai, cara, eu curto. Na real, eu curto muito o trabalho do Barão, né, como um todo, com ou sem Cazuza.
Eu prefiro ele cantando com Cazuza.
É, eu gosto do. Acho bom o Frejá. Inclusive, ele é um cara que toca guitarra. Ele tem uma certa desenvoltura com a guitarra, apesar de não explorar muito esse lado dele.
Exatamente. Tu curte, Lola? Não é tua cara curtir, pelo menos, Barão Vermelho?
Não, pior que eu curto. Olha só. Não sou grande fã, assim, mas curto pra caralho algumas músicas.
Temos esse lado.
É uma caixinha de surpresa.
O lado doce de Lola.
Né? Lá no fundo, assim, existe.
O lado menos caminhoneiro.
Doce de Lola.
Vocês estão ouvindo a vozinha e pensam, ai, que olha só, que voz doce. Aí tu conhece, cara, só uma porrada na cara e ela vai cuspir no teu olho.
Véio. É bem
isso. É, a Lola é assim, cara. Vocês não se enganem. Vocês não se enganem.
É. Ai, a guriazinha que veio falar de moda. Tô maluco. É.
Nego tudo com o Murilo.
Ah, então, pra alegria da Lola, Metallica anunciou oficialmente, não sei se a declaração do baixista considera como anúncio oficial, acho que sim,
não,
né?
Não, baixista não conta nada.
Não conta muito na banda.
O Trujillo, como é que se fala, Daniel? Tu que é o mexicano aqui.
Trujillo, é esse mesmo.
Então, depois do Metallica ter se focado aí nesse filme, que vai sair em breve, esse filme barra show 3D deles, uma loucura, agora o Robert Trujillo disse que vão se focar pra gravar o próximo álbum, provavelmente em 2014 sai o próximo, que vai seguir na linha trash que o Death Magnetic tava. Vai ser, ele até comentou que é como se fosse uma continuação do trabalho anterior, que os dois álbuns vão estar bastante relacionados um com o outro. E aí eu pergunto pra fã de Metallica, Paola Dias, se tu prefere a fase trash do Metallica, Quebradeira Louca, ou a parte mais gay, Load Black Album?
Ai, difícil, eu não sei.
Tá, como não
sei? É que
depende. Lola, olha só.
Ai, depende da minha fase, assim, tem uma fase que eu gosto mais.
Chega de ficar em cima do muro.
Não, é compreensível tu curtir as duas fases, a maior.
Eu gosto das duas fases, não consigo nunca escolher, que nem melhor álbum, assim, eu gosto de. É. Ai, pelo
menos. Ai, tu gosta de Metallica,
todo. Ai, meu Deus, me nego, né?
É isso.
Sou obrigada a responder, pronto.
Olha aí, olha, ela tá revolta. Essa moça está revoltadíssima, gente. Vocês não têm ideia.
É,
ela, inclusive, enquanto ela falava isso, saltou uma veia do lado do olho aqui, subiu pela testa, entendeu?
Eu traz um copo d'água pra ela ali, pra não.
Ah, toma aqui um martinizinho aqui, relaxa, entendeu? Fica tranquilo.
Imagina a Lola no podcast de batalha de banda, então você tem que escolher uma ou outra, vai, ia demorar 5 horas.
Não, ela ia dizer, não preciso responder.
Não, obrigada. Meu pique, palhaço.
Não sou obrigado, vamos tomar no cu.
Daniel, tu curtiu o Death Magnetic, né? O último
álbum. Cara, eu curti. Achei bom.
Eu achei bacana, ele voltou pra fase trash. Eu prefiro a fase gay, né? Pra variar.
É, eu tenho, cara, acho que já comentei isso aqui, eu tenho toda a discografia do Metallica.
Olha que bonito.
Toda, inclusive os CDs do Garage, Incorporated lá e...
Até o Sentenger.
É bom, até o Sentenger. E tem músicas do Sentenger, se eu ouvir sozinhas, não ficam tão ruins, velho.
Ah, não. É, eu também. Meio aleatório, assim, eu consigo ouvir.
Toma, justo. Panela, aquela bateria.
Não, cara, tem músicas que não é tanto, é sério, eu ouvi. Eu me surpreendi porque eu tava lá no meu... Te falei que eu instalei o programinha aqui lá, né? Aí eu tava lá no trabalho, escutando, acessando. E aí daqui a pouco começou a tocar o Metallica. Ah, que troço é esse, cara? Até que, tipo, que música? Não reconhecia a música. Aí eu fui ver era do Sentenger, cara. E não era ruim a música, ela não tava despanelada, tá ligado?
Despanelada.
Sério, tava...
Tava em sintonia as panelas.
Fiquei chocado, assim, sabe?
As panelas estavam afinadas.
Isso, afinaram as panelas full, tá ligado? Então, eu queria fazer essa declaração bombástica.
Eu não acho o Death Magnetic ruim, mas eu não acho ele grande coisa, assim. Eu preferia a fase Black Album ali, que é mais heavy metal e não tão pegado, tão pesado.
Eu te entendo. Tem esse lado doce e purpurinado,
né, cara? Cara, eu sou um poço de ternura.
É um poço de glitter.
Daniel, repare... Daniel ia falar um palavrão, olhou pra Lola, olhando com cara, engoliu o palavrão que ele ia falar.
Ela, assim que eu olhei pra ela pra pedir autorização, ela me olhou, a veia que ela saltou de novo do lado do outro.
Pensa bem.
Aí ela fechou a mão, cerrou os olhos e olhou pra mim com uma cara de, não faça isso. Aí eu parei.
É, ela tá vindo aqui pra botar ordem na casa. Eu não tô curtindo isso, cara, eu tô me sentindo podado.
Eu vou te dizer que também, eu estou fora da minha zona de conforto nesse momento.
Eu tenho a impressão que ela vai me dar vassourada a qualquer momento, porque aquela vassoura tá ali escorada lá.
Você tá chamando ela de bruxa, Romulo, é isso?
Não.
Denúncia! O rock galhofeiro, né, dos Mamonas Assassinas será mostrado em filme, porque vai ter um filme sobre eles e vai ser lançado em 2016.
Olha só.
É uma notícia que já tava rolando há mais tempo e uma coisa que me deixou um pouco entristecido é que quem fará o papel de Dinho é o Rodrigo Faro.
Ah, não acredito.
É verdade.
Nossa mãe, como assim,
cara? Quem vai gravar vai ser a Fox, o estúdio da Fox.
Boa. Vou até ver se parece.
Boa. Ah, cara, é que assim, ó, eu acho que eles pegaram o Rodrigo Faro, porque ele tem aquele programa dele em algum canal que eu desconheço. Que ele fica fazendo imitação das pessoas. Ah, eu acho que foi por aí que pegaram esse cara.
Nossa.
Mas tem uma semelhança até. Que absurdo. Acho que o olho, o cabelo, sei lá.
O olho é ótimo, né?
O branco do olho.
O branco.
E, enfim, eu sei que vai sair aí em 2016, vai sair o filme. E a última, não sei se eu vou comentar isso aqui.
Aí sempre aparece Dinho Mamonas, corpo, não quero ver o corpo.
Ai. Corpo nu e despedaçado.
Todos traçalhados.
E o Andreas Kisser, ele fez uma declaração tanto quanto diferente, né? Que além dele...
Vamos, Daniel, vamos?
Para, deixa eu cortar aqui. A notícia é gigantesca, eu quero cortar essa.
Confio em ti, Daniel.
Enfim, resumindo, o Andreas Kisser, do Sepultura, como vocês bem sabem, ele disse que vai fazer uma parceria.
Olô.
Adivinha com quem no Rock in Rio?
Zé Ramalho.
Bate do céu.
Ah, só que isso é bem velho isso, né? Quando anunciaram o Rock in Rio, já falaram que era ele.
Tu vê, eu não sabia.
Também não.
Tá confirmado. Não, viu a Lola, não sabia. Chupa essa manga.
Então devemos ter ouvintes que também não sabiam.
Desculpa se tu é o informadão do podcast.
Ah, eu trabalho com isso, né, cara? Desculpa. Mas fiquei bastante curioso, cara. Como é que vai rolar isso? Será que o Zé Ramalho vai cantar algum som de Sepultura?
Ia ser cara, muito... eu não sei, velho. Eu achei meio difícil, né? Imagina ele cantando com aquela voz de bate. Mas o Derek. Bate na
porta. Vai ter umas combinações bem bizarras essa, mas acho que essa é a mais bizarra. Tem tipo Golpinho dela e Lenine. Quê?
Ah, cara, eu já fiquei com pena do gol. Porque o Lenine é tão chato, velho. Louco, bem chato. Vai, olha ele pra aquele Lenine. Ah, já me dá um sono, tá ligado?
Já puxa o travesseiro.
Ah, sério, o lençolzinho, sabe? Daquela encolhidinha, vira de lado.
Bem, o Gogol Bordello é totalmente oposto, né? Pra te acordar pulando. Vai ser. Um vai anular o outro.
É, eu preferi que o Bordello, inclusive, não só anulasse, como atropelasse aquele desgraçado.
Quanto ódio no coraçãozinho.
É, pra quê, Daniel? É,
é que olha quem falando, né?
É, é, eu ia dizer, né? Tu vê o doce, né? Nosso pequeno doce, né? De uruguaiana, baguá.
Então, queridos ouvintes.
Ele é um Rômulo, é o mais delicado daqui, sem dúvida.
Eu sou um amor. Ficamos por aqui nesse conversa de salão número 12 com as principais notícias. Talvez não foram as principais, mas foram as que a gente pegou pra ser mais divertido. As que a gente escolheu e foda-se, não gostou. E ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
Mãe, tire o distintivo de mim, que eu não posso mais usá-lo. Está escuro demais pra ver. Me sinto até batendo, opa, na porta do céu. Bate, bate, bate. Zé Ramalho, 54-12.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site, fale conosco, mande sua crítica, sugestão, um e-mail saboroso, o que quiser pra gente, que a gente lê no próximo podcast, sem dúvida, se não lermos, será respondido por e-mail. Curta na fanpage também. Qual é a fanpage do site, Paola Dias?
Pegou.
Quê? Eu tava rindo. Não, depois eu falo, meu
Deus. Qual é a fanpage do Crazy Metal Mind? Pra quem quiser curtir lá.
Facebook?
Exatamente.
Crazy Metal Mind?
facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter também, tem o Twitter de todo mundo aqui embaixo. O Lola tem Twitter, acho que não, né? Tem?
Quem, eu?
É, não, a Lola.
A Lola tá completamente louca, cara. O que ela tomou ali escondido, velho?
Ai, remédios.
Tu tem
Twitter? Não, eu não tenho Twitter, eu não sou tão jovial.
Tá bom.
Mas eu sou, como assim?
Então, se tiver uma Paola lá, é fake, não sigo.
Não sou eu.
E assine no iTunes, todo podcast tá sempre no iTunes, lá só assinar e dar 5 estrelinhas, porque a gente é foda e estamos trabalhando de graça pra vocês, seus filhos de uma puta.
Fiquei pensando os caras pela Lola assim, ah, não tem o Twitter, aí todo mundo. Ah, é. Só tem Twitter de macho, foda-se vocês.
E... ah, eu tenho Facebook, qualquer coisa, né?
Se inscreva, olha só, eu senti um convite.
Opa, é verdade, ouvinte.
Aceito se eu quero, tá lá, né?
Ô,
tá
ó, louco.
Brilhou o olhinho do povo, hein?
Só a Dedê, só a Dedê com scrap. se inscreva no canal no YouTube também, tem vídeo toda semana. Essa semana não teve porque abraço pra GVT, mas normalmente tem vídeo toda semana. Só se inscrever lá que é sucesso. Daniel Zerhard, o primeiro e-mail é sempre teu, então vai que é tua.
Rafael Zustrunk, eu que agora leio os e-mails da família Zustrunk, não é mesmo? Inclusive, a foto dele, o avatar dele é o Axel Rose com uma rosa na boca. Olha que coisa bonita.
Que bonito.
Não é mesmo?
Né?
E revelei, desculpa, Rafael. Dizer ele aqui só uma observação, né? Por que será que os Raimundos não ficaram fazendo cover dos Ramones ao invés de cagarem como cagaram?
Eita!
Pra mim, só Mulher de Fases, a mais pop, por sinal, presta. Sem mais. Mas o CMM é democracia.
Não era vocês. Sem mais?
Né? É, mas ele mentiu. Entendo vocês. Agora, para compensar, vocês podem fazer um podcast da banda Mountain. Eu sei que vocês já receberam mais de 600 e-mails RSRS pedindo esse podcast. Segue um link com o vídeo dos caras. Um link que não vai ser postado, amigo Rafael Zistrunk. As novas regras do podcast. Obrigado.
Aliás, até vou deixar claro, ainda bem que tu lembrou, Daniel. A gente, ouvintes, a gente recebe uma caralhada de indicação de banda sempre. A gente, às vezes, não dá conta de ouvir todas, de tanta indicação que vem por dia. Então, a gente não vai postar os links que vocês mandam no post. A gente escuta, pode continuar enviando, só que a gente não vai postar no podcast, senão daqui a pouco vai ter o post, vai ter 30 metros só de link de indicação.
A menos que vocês queiram pagar R$50 para vencer o link.
Aí, outros 500.
Exatamente. E... estreando na leitura de e-mails também, Paola Dias leu o e-mail do Eduardo Ojeda, meio curtinho aí, ó.
É, né?
Ah, Rômulo, como é que tu faz uma coisa dessas, cara?
Mas vai ter um próximo ainda, calma, tem bastante e-mail hoje.
Fala, galera. Muitos anos. Ótimo podcast de Raimundos. Uma banda que sempre gostei, mas não dava a mínima bola, pois achava muito bobagenta. Mas hoje voltei a escutar. E é foda pra caralho. Nega Jurema é uma das músicas mais fodas do rock brasileiro. Valeu, falou.
Eu acho que ele deu um pouco de uma exagerada, o Eduardo.
Nega Jurema, das... Não
vou falar nada. Eu acho o seguinte, cara, o desempenho, a minha nota para o desempenho da Lola na leitura de livros. Nota 10. Ela conseguiu ler melhor do que todos os podcasts. Fora eu, claro, porque eu tenho uma leitura exímia, né? Como eu vou pensar. Não, e o Murilo é impossível. Como é que eu vou deixar o Murilo disso?
O Murilo é engraçado que ele interpreta ele meio.
Foi fluido.
Eu me adapto, eu me adapto.
Foi, cara, foi. Depois do Cassiano, nada podia ser pior, né? O leitura de mesmo Cassiano não é aquela.
O Metal tá fazendo bullying porque ele tá ameaçadinho com o Cassiano, né?
Opa! Como
assim? Né? Tô querendo te tirar do teu trono, botar o Cassiano.
Um motim. Fazendo um motim. Tão querendo me tirar do império que eu
destruí. Na verdade, é o seguinte, como eu já te expliquei isso. Isso era uma forma de te incentivar, cara. De te fazer ver.
Então me baixar essa bolinha.
Que não pode ficar parado, entendeu? Tem que estar em constante movimento, porque mesmo uma pessoa com as pernas curtas, como o Cassiano, pode te passar se tu ficar parado.
Ah, jamais, jamais. Jamais deixarei um.
Cassiano é o famoso mentira, né?
Como assim?
Mentira tem.
Sem passar reto essa.
Mentira tem perna curta, né, amigo?
Ai, meu Deus.
Tô brincando, beijo, Cassiano. Gosto de ti assim como tu é, cara.
Te aceito.
Próximo e-mail, Arthur Xavier, podcast Raimundos é o assunto. Ele diz o seguinte: finalmente vocês fizeram a alegria da galera. Pô, a gente faz a alegria da galera toda semana, cara. Mas enfim. Me lembro que fui começar a gostar de Raimundos já mais velho. A primeira vez que eu vi eles foi num show aqui na minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais. Cara, 90% dos nossos ouvintes são de Minas Gerais, cara.
É, cara, isso é um fenômeno. Sério, isso. Agora falando sério, isso é um fenômeno que eu queria entender, cara. A gente tem muito ouvinte de Minas Gerais e eu não sei por que diabos a gente tem ouvinte.
Que absurdo.
É, talvez um povo de bom gosto, não é mesmo?
É.
Depois o Arthur um dia explica pra nós por que Juiz de Fora, da onde vem esse nome, cara. Eu queria entender.
Daniel.
Ah, faz sentido, já tem uma teoria, deve estar certa, mas prossigam.
Nossa, que rápido. Minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais, numa festa country, eu acho. Me lembro que só tinha a peãozada do demônio, que só escuta sertanejo universitário, enquanto as pessoas comuns, entre aspas, ficavam nem aí, e eu me lembro que estava muito bêbado curtindo pra caralho. Vamos.
Esse é dos meus.
Um pouquinho mais nas vírgulas, Arthur.
Tá
depois
difícil.
Desse dia fui na Saraiva baixar os álbuns. Cara, vai processar já no casamento. Ouvintes advogados, por favor, entrem em contato. Depois desse dia fui na Saraiva baixar os álbuns e me perguntei por que eu não tinha ouvido aquilo antes. Por quê, Arthur? Por quê? É muito bom ouvir que um podcast do System of a Down está próximo. Apesar de não ser minha banda favorita, ela foi a banda que eu cresci ouvindo e abriu diversas portas do rock para mim. Gostaria de pedir ao Silvio, se ele está presente, não está presente, para o Cid cantar Se Você é Jovem Ainda do Chaves. Cid?
Não sei essa música.
Não aprendeu ainda.
Não, decorei a letra.
Porra, nem se a Lola pedir pra te cantar.
Eu não sei usar o Google. Só canto se uma mulher me pedir.
Meu Deus do céu.
Terci.
Ô, Terci, pede
pra ele. Filha da puta.
Aí, não vai ser hoje ainda, mas continue aguardando, comprando os podcasts que o Cid um dia canta. Ele dá sequência no meio. Minha sugestão de hoje é uma banda que se chama Blackstone Cherry, de origem dos Estados Unidos, que ficou famosa na Inglaterra. A banda é de 2001 e só possui 3 álbuns que, na minha opinião, são muito consistentes. É o tipo de banda que você deixa o álbum rolar e quando percebe já está se repetindo, vale a pena. Então tá aí a indicação, Blackstone Cherry, pra quem curte.
Blackstone Cherry é o nome, procure no YouTube. E é o seguinte, cara, apesar da gente não botar os links, eu acho justo, porque realmente eu acho um fenômeno interessante, cara. Nossos ouvintes estão sugerindo um monte de coisa pra nós. Uhum. Isso é fuder pra caralho, meu. Se o cara não é preguiçoso, clica no link. Eu tô conhecendo um monte de coisa. E é bem legal mesmo.
Exatamente.
Então façam o mesmo, cara. A gente não botou o link aqui porque vai ficar inviável. Realmente. Só tem um cara que mandou e-mail aqui, tem uns 200 sugestões, tá ligado? É. Então, Blackstone Cherry, curtam lá no YouTube lá, ver se vocês acham legal.
Vai lá,
Pensador minha. Louco mandou um e-mail que disse: Raimundos e outras baboseiras. Olá, cabeças cromadas do Crazy Metal Mind. Cabeças cromadas, só o Cid. Eu estou em processo. Sou uma das pessoas de merda que ouvem essa bagaça, e apesar de ser fã de rock há mais de 4 décadas.
Ô Daniel, tu divulgou o site no teu clube de bingo, né?
Não, no baile da saudade. E ser um assíduo o Romulo está ofendendo nossos ouvintes da melhor idade.
Jamais, entendeu? Jamais. Os contemporâneos do Daniel.
É. Acho uma grosseria o pensador louco estar nos ouvindo. Não deixa ele nos ouvir por causa de gente verde, nova, fedendo a leite com pera que nem o Romulo.
Eu fico emocionado, inclusive, quando pessoas de mais idade escutam.
Mais que eu, inclusive. É mais louco ainda. E ser um assíduo ouvinte de cast, você. Só agora parei para enviar um e-mail. Não por um motivo específico. Não vá a galera do Raimundo se sentir especial por causa disso. Apenas venci minha preguiça de jaba com câimbras esse dia escrever. Aliás, eu quero... Notem vocês, meus amigos podcasters, que estão lendo esse e-mail comigo, porque eu tô com o papel na mão e vocês estão olhando aqui, né? E que as pessoas, na época do nosso amigo, sabiam escrever, cara. São os, o cara separa em parágrafos e além de ter pontuação, letra maiúscula, tem vírgula, cara.
Tem vírgula.
Cara, isso me emociona. Isso me dá uma tristeza, porque a educação do Brasil tá uma merda, entendeu?
Acentuação certinha.
Eu acho que o Brasil precisa de uma revolução. Que não é mais possível as pessoas escreverem e-mail
sem
acento, sem vírgula, sem porra nenhuma. Chega, derrubem a Dilma, derrubem todos os ministros do STF, acabem com os mensaleiros, todos na cadeia, porra.
Dê meu voto.
E foda-se os médicos cubanos, todos tomem no cu. Então, pularei a parte do adoro no programa de vocês. Sou uma putinha de cada episódio. Ou coloquei uma foto de você sorrindo no armário do meu cunhado gay. Coitado. Direi, o cara, o Murilo sorrindo, não tem como, viu? Porque ele não
sorriu. Não existe.
O Robocop sorriu, o Murilo não. E direi apenas que curto muito as opiniões e programas que vocês fazem. Ouço muitos casts semanalmente e o de vocês é o único que cobre a parte musical dos assuntos. O resto é cinema, quadrinhos, rituais sacrilégios e receitas de pudim. Parabéns por fazerem um cast de alto nível. E olhem que sou um cabra exigente.
Estou com os olhos marejados.
Já vou fazer. Tu que é um cabra exigente, pensador louco, que não diz pra gente de onde. Ah, Santa Catarina, diz. Santa Catarina. A gente quer saber, tu que é um cara exigente, eu quero que tu faça uma avaliação da participação de Lola no podcast.
Exatamente. Agora, desafio pro pensador louco.
É.
O foda é que a gente não sabe o nome dele, qualquer um pode dizer que é o pensador louco.
Não, mas ele. É. Dá pra ver o e-mail dele.
O e-mail dele, ele sabe como é
que é. A avaliação do pensador louco, só porque ele escreveu um e-mail bonito, olha isso. Só, gente. Escreve e-mails bonitos, tem oportunidade de decidir coisas em Metal Mind.
Ousadia e alegria.
O pensador louco vai decidir se a Lola volta a participar de algum podcast com a gente ou não.
E queremos uma análise crítica da participação dela, da personalidade, de tudo.
Leve em consideração que eu tô doentinha.
Não, olha que fofo. Vê que ela, de repente ela ficou fofa.
Eu tô dodói.
Uma hora pra outra resolveu ficar uma fofura, né? Tipo, agora, ai, tô doentinha. Ah, tenha santa paciência, cara. A menina chega aqui tomando cerveja, cuspindo no chão e agora vem com doentinha. Ah.
Da sequência, né?
Gostei muito do episódio de Raimundos, mesmo não sendo um dos fãs, sonhando com um dia em que vocês gravariam sobre isso. Reconheço a importância da banda E, principalmente. Olha, o E, vírgula, principalmente vírgula, isso é lindo. Acho que ela não chegou a perder nada com a saída de Rodolfo, ou com a de Fred, que tive a chance de conhecer nos anos 90, e volto a dizer que já vai tarde.
Ô, louco.
Raimundos conseguiu levar a distorção nacional no rock, às rádios e ao grande público. Não a putaria das letras, mas muita gente já fazia isso. E abriu dessa forma um pouco mais o leque tão limitado de alternativas musicais que o povo tinha. O povo é ótimo, para ouvir na época. Só discordo quando disseram que eles eram únicos por misturarem rock com forró, como se fosse mérito deles. Um outro maluco, de sobrenome Seixas, já tinha misturado a mesma coisa décadas atrás. É verdade, o Romulo sabe disso, porque é um grande fã de Raul Seixas.
É verdade.
Mas Raul Seixas tipo já me... é que o tipo de rock é das duas são diferentes, né? Mas eu entendo a relação aí que ele fez. É,
o Raul Seixas misturou rock com tudo, praticamente. E mesmo assim, ele até nem misturava tanto. Ele praticamente fez até só forró e não tanto rock. O Raimundo misturou rock pesado, punk rock.
Exato, o estilo de...
É diferente, né?
Não, não tire o mérito do Raimundo, mas sim, Raul Seixas já fez isso.
O Brasil tem bandas excelentes de rock, mas é tão raro uma alcançar o posto de popular que as outras ficam apenas segregadas ao underground e, portanto, esquecidas. Quem sabe agora vocês se atreveram a fazer um... Não, faltou o que ele. Quem sabe agora, vírgula, ele escreveu certo, eu que errei. Que vocês se atreveram a fazer um cast sobre uma banda nacional, não aproveitam e falam também de outras igualmente irreverentes, como Violeta de Outono. prog rock que há décadas faz bonito no Brasil. E a grande, famosíssima e genial Velhas Vidas. A parte, os elogios vieram de mim, só pra avisar que não foi ele que escreveu. Nem preciso falar dessa. Preciso. Grande abraço a todos, saudações de Santa Catarina e metal na veia. Rômulo.
Eu não vou em veia nenhuma.
Vai na veia.
Deixa a Dercy lá com o Cid. Então, Pensador Louco, não esqueça do e-mail semana que vem dizendo se a Lula volta ou não. Estamos no aguardo. Se não mandar, ela não volta, hein? Tá com a mão.
Tá tudo nas mãos de o poeta. Não, como é? Esqueci.
Pensador Louco.
E manda Pensador seu nome, por favor. Era bacana. Se não quiser, a gente não fala, mas só pra gente saber quem é. É
nosso amigo de Santa Catarina, vizinho, conterrâneo, que escreve belíssimamente bem. Espero que não seja o Douglas. Isso seria bem chateante.
Leonardo Gomes.
Exatamente.
Fala aí, pessoal. Depois de um tempo, estou de volta nos e-mails. Embora escute todo o podcast religiosamente. Vixe, travei.
Só porque eu elogiei.
Agora traga, tá voz.
Vamos parar?
Parei, eu tô. Olha isso.
Desculpa.
Me surpreendi com o podcast do Raimundo. Achei que iria demorar mais. Ris.
A gente também ia fazer demorar.
Foi muito divertido, ri demais. Eu curti a fase áurea dos Raimundos e sei o que eles representam para essa galera que é insana pelo som deles. Embora mesmo curtindo muito, não consigo encaixá-los no patamar das grandes bandas brasileiras como Legião, Titãs, Paralamas, Barão e Engenheiros. Mas foi o som dos anos 90 que marcou e ficará perpetuado nos anais do rock nacional. É isso aí, abraços.
Adoro.
É, eu vou dizer que é uma das grandes do rock nacional, uma das mais mainstream, mas eu diria, Legião, Titãs, Paralamas, Barão e Engenheiros.
Não tem como comparar, né?
Eu acho que de fama, até aparelho, mas de genialidade e fotolância estão a patamar acima, sem dúvida. Raimundos é muito mais descompromissado.
É bem como ele falou, né? Marcou os anos 90. Mas...
Exatamente.
90.
Vitor Kioleski, acho que
é esse isso. Cara é muito louco, velho.
Encontra ponto ao Pensador Louco, né?
Tenta entender o que ele escreveu, vai.
Farei o possível, o assunto é sugestão. É o ouvinte novo. Antes de mais nada, vos parabenizo pelo excelente trabalho. Despenco elogios porque vocês sabem o quão bom e foda são. A gente
diz. Ah, cara, eu não sabia, mas tu tá dizendo, eu aceito.
A gente acredita, né?
Vou aceitar.
Gostaria de listar e indicar algumas bandas que valem a pena parar para ouvir. A Pale Horse Name Death.
Pale Horse Name Death. Seria um cavalo pálido chamado Morte. Olha que bonito isso.
Com um estilo um pouco incomum, suas letras e melodia me dão a sensação de agonia, angústia e às vezes dor.
Sim, olha o nome da banda, né, cara?
Sim,
cavalo
né?
Pálido chamado Morte.
Deve ser bem o nome da magoninha.
Aí você é super pra cima, o campeão devia estar ouvindo isso, né? Inclusive.
A segunda é Airborne. Bem parecida com esse sim, um hard nervosão. É, essa é bem famosinha, inclusive.
Então, Airborne, tá ligado? Borne, Airborne.
Em terceiro, Beautiful Creatures.
Olha, esse saiu redondo, né, amigo?
Um hard rock. Um quarto, Chicken Foot, que é outra.
Clássico, gigantesca. Conhecidíssimo.
Ah, boa pra caralho. Mistura um pouco de hard com heavy. A quinta banda, Five Fingers Death Punch, que é de
longe. Fingers só, tá? Five Finger Death Punch.
Eu falei errado?
Não, é que falou fingers.
Ah, bom. Desculpa.
É como a gente não vai botar os links, eu tô tentando pros ouvintes se ligarem. Não,
tá certo, pode continuar comigo. De longe, uma das minhas preferidas consiste em uma mistura de groove metal, heavy metal, metal alternativo, hard rock e nu metal.
Quanto mais? Mas e de perto? Não é preferida, não?
Ei, banda Lordi.
Lordi, se escreve Lordi. Eu não sei como é que se fala essa porra, porque eu não sei onde é que é. Ele não descreveu, inclusive. Ele não disse nada.
É Cither.
É Cither mesmo, é com THCSETHER.
Lembra? Cither. Nirvana, a diferença é que um está vivo e o outro não.
Achei muito perspicaz o comentário.
Boa descrição de banda, né?
Essa é uma banda conhecidinha também, não é tão pequena. E em oitavo, mais conhecido ainda, The Darkness, que é uma puta banda de
bem. Livreto em calor.
Eu não curto muito, mas o Daniel é um cara que curte.
Livreto em calor.
Produção, tira o conhaque do Daniel. Ele tá sequência. É isso aí, headbangueiros, hipsteiros, panqueiros, grungeiros e o que mais. Faltou os gotiqueiros. E o que mais de merda ouve essa bagasta.
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 Espero não ter me alongado muito, uma vez que gostaria de compartilhar algumas bandas pouco conhecidas que têm potencial. Panos quentes. Antes de receber xingamentos, caso algumas dessas bandas não agradem alguém, para o feiro ou o ancião. Deixo bem claro que meu acervo musical tem aproximado a ele, faz uma propaganda que ele conhece banda pra caralho, enfim.
Cara, desculpa aí, mas tem de música aí, eu tenho de idade, viu?
Pensam ao Cid, afagos a todos os membros que compõem o metal. Opa, ninguém me
compõe. Ah, tá todo mundo compõe o metal. É uma loucura isso aqui, amigo.
É uma loucura. Olha só, e-mail do nosso podcast, que já apareceu aqui, Lola, vai que tua.
Olá, amigos do CMM.
É bom. Dizer
aqui.
Quem enviou só pra.
Marcelo. Eu falei o Marcel.
Marcel o quê?
Ah, não sei fazer esse sobrenome dele, não.
Marcelo Fitz.
Mas especialista.
Guspe.
De... Isso, é o que chegou fazendo aqui. Marcelo Fitz. É o famoso suspeito.
Tá. Olá, amigos do CMM. Queria dizer aqui que já fui uma viúva do Rodolfo. Apesar, acho que esse também é o título, né? Podcast Raimundos e as viúvas do Rodolfo. Não falei.
Isso, né? Isso mesmo.
É, esqueci. Fui porque para uma criança de 13 anos, que estava começando a entender o sentido de Selim, a saída do vocalista da sua banda predileta na época, é um grande choque. Afinal, minha interpretação de música naquele tempo era um diferente. Não me importava com letra, instrumentos, etc, etc, etc. Gostava somente do som e dos palavrões. Hoje, por mais que eu prefira a banda com ele, sei que ela não perdeu qualidade com a sua saída. Mas falar que o cara não faz falta é sacanagem também.
Não faz falta mesmo, abraço.
Obrigada pela rapidez de gravar um podcast sobre um assunto pedido pelos ouvintes há tão pouco tempo, se não me engano. Podem fazer isso com o restante da lista também. Quem sabe começando com um sobre... Ixi, gente, eu não sei falar isso.
Blue Oyster Cult.
Beleza? Ficaria muito grato. Um forte abraço a todos. PS, até a pruma, Cassiano.
Vai, alguém explica? Blue Oyster Cult. Eu não entendi também, mas enfim.
É. Vai. Cara, isso é uma coisa entre ele e Cassiano que vocês não têm que se meter, entendeu?
Exatamente.
Né?
Já sabe, Cassiano. Tchau, pruma.
Vai rolar o de Blue Oyster Cult e um futuro não tão distante.
Não conheço.
E é uma bela pia. Bela banda. Lola tá na hora. Mas, Lola, sabe o que podia fazer? Ouvir os podcasts que tirava.
Mas eu nunca falou de Blue Oyster Cult, não dá nem pra culpar.
Eu tô brincando, não estraga, Roma, é brincadeira.
Ah, desculpa. Cid, vai que é tudo.
Ai, não.
Agora.
Ah, estou gripado, Rômulo.
Não me interessa.
Só leio, porque este e-mail é de Tails. Tails, araqueto negro feito a pincel. Assunto: um carpinteiro pregado na madeira. É irônico pra caralho. Lá, CMM.
Oh, que merda. Isso foi muito engraçado, velho. Como assim, meu? Ai, tem que parar de rir, peraí.
Olá.
Olá.
Opa,
eu gostei muito dessa frase. Eu vou usar no meu Facebook, velho.
Olá, CMMers, tudo na plena paz de Cid. Amém, então.
Tudo na plena paz, esqueci de responder.
Curti em demasia o podcast do Chimia de Pérola, deveras afável. Quanto ao subsequente de Raimundos, achei a SAS interessante. Só que não! Raimundos continua aquela água de saco mal lavado de sempre. E concluí em conversa com o Marcel Suspeito.
Olha só os
ouvintes. Em conversa com o Marcel Suspeito, que para começar a curtir o som deles, sua idade mental deve ser menor ou igual a 10 anos. Se tentar curti-los após o cheiro de talco Johnson's Baby ter deixado sua alma outrora juvenil, seu coração não será cativo por tal música. Bem, eu não curti quando criança, mas whatever, não fez falta nenhuma. PS, Raimundos é um nome nordestino demais, eu quero a Chimia. Mítico. 5412 Afagos.
E com esse belíssimo e-mail encerramos mais um podcast do Crazy Metal Mind. Até semana que vem. E tchau!
Aleluia!
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.
E aí, Lola, doeu?
Ai, nervosa.
Gente, a primeira vez sempre deixa assim a gente meio.
Né?